you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Rude, da banda Magic. Se você curte inglês, música, Magic, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestre em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa pela Universidade do Minho, em Portugal. E para a aula de hoje, temos essa delícia de música muito gostosa de ouvir, boa de cantar também, Rude, da banda canadense Magic, que, olha só que legal, está em turnê nesse momento no Brasil. Inclusive, se você já foi num show da banda, ou vai ainda em algum show que ainda vem aí pela turnê, comenta aí embaixo para mim como é que foi ou quais são as suas expectativas para o show. Eu espero que tenha sido ou que seja muito legal. E como sempre, você vai aprender muito inglês com essa aula completa. Na parte 1, a gente vê letra e tradução. Na parte 2, a gente vê estruturas do inglês que você aprende aqui com essa música e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando Magic bem bonito. Já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos para a aula. Are you ready? Let's go! Saturday morning. Jumped out of bed. Sábado de manhã, pulei da cama. And put on my best suit. E vesti o meu melhor terno. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Entrei no meu carro e corri como um jato todo o caminho até você. Knocked on your door with heart in my hand. Bati em sua porta com o coração na mão. Ao pé da letra, com o coração na minha mão, mas em português a gente costuma dizer com o coração na mão. Ou até com o coração na boca, né? Às vezes também tem essa expressão em português, com o coração na boca. To ask you a question. Para lhe fazer uma pergunta. Because I know that you're an old-fashioned man. Pois eu sei que você é um homem antiquado, um homem à moda antiga. Então, aqui nessa frase, a gente tem a explicação do porquê ele estava com o coração na mão ou com o coração na boca, que ele ia fazer essa pergunta aqui para um homem antiquado. E que pergunta é essa? Vamos ver agora. Can I have your daughter for the rest of my life? Posso ter a sua filha pelo resto da minha vida? Então, ele está pedindo a mão da filha do homem em casamento. E a gente vai falar bastante sobre casamento e vocabulário relacionado a casamento na parte 2, ok? Say yes, because I need to know. Diga sim, pois eu preciso saber. You say, I'll never get your blessing till the day I die. Você diz que eu nunca terei sua bênção até o dia em que eu morrer. Tough luck, my friend, but the answer is no. E aqui está entre aspas, porque é o pai da mulher falando, que azar, meu amigo, mas a resposta é não. Então, ó, tough luck, que azar. E essa última frase, tough luck, my friend, but the answer is no, vai ser levemente modificada a cada repetição dessa estrofe. Então, na segunda vez que repetir, será tough luck, my friend, because the answer is still no. Que azar, meu amigo, pois a resposta ainda é não. E na terceira vez que repetir, tough luck, my friend, but no still means no. Que azar, meu amigo, mas não ainda significa não. Ou seja, o pai está realmente decidido a não deixar a filha casar com ele. E aí chegamos então no refrão, quando ele pergunta para o pai da namorada, why you gotta be so rude? Por que você tem que ser tão rude? Don't you know I'm human too? Você não sabe que eu sou humano também? Why you gotta be so rude? Por que você tem que ser tão rude? I'm gonna marry her anyway. Eu vou me casar com ela de qualquer jeito, ou de qualquer maneira. E aí, marry that girl, casar com aquela garota. Marry her anyway, casar com ela de qualquer jeito. Marry that girl, casar com aquela garota. Yeah, no matter what you say, sim, não importa o que você diga. Marry that girl, casar com aquela garota, and we'll be a family. E nós seremos, ou nós vamos ser, uma família. E fecha o refrão cantando Why you gotta be so rude? Por que você tem que ser tão rude? Seguindo, I hate to do this. You leave no choice. Eu odeio fazer isso. Você não deixa escolha. Em português seria mais comum a gente dizer você não me deixa escolha ou você não me deixa outra escolha, ok? Can't live without her. Não posso viver sem ela. Love me or hate me. Me ame ou me odeie. We will be both standing at that altar. Nós dois estaremos de pé naquele altar. Or we will run away to another galaxy, you know? Ou iremos fugir para uma outra galáxia, sabe? You know she's in love with me. Você sabe que ela está apaixonada por mim. She will go anywhere I go. Ela irá aonde quer que eu vá. Aí volta para Can I Have Your Daughter for the Rest of My Life, que é o pré-refrão. Depois segue para o refrão, Why You Gotta Be So Rude, tem um solo instrumental, volta de novo para o pré-refrão, segue para o refrão, até terminar a música. E aí, já aprendeu coisa nova nessa parte 1? Eu acredito que sim, talvez Tough Luck, Que Azar. Você já conhecia essa? Pois é, mas espera aí que na parte 2 você ainda vai aprender muito mais inglês. Antes disso, deixa eu te lembrar que você baixa o PDF com todas as anotações gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro para acessar o PDF não só dessa aula, mas de todas as aulas de todas as temporadas gratuitamente. O link está embaixo na descrição dessa aula. E para ajudar a manter no ar esse projeto de educação 100% gratuito que já tem quase 8 anos de existência, você pode fazer a sua colaboração. Você pode contribuir com qualquer valor pelo Pix, chave e-mail hello@teachermilena.com ou ainda adquirindo os super pacotões. Dessa forma, você adquire as aulas da série em vídeo, em áudio e o PDF já vem tudo organizado para você em pastinhas para você fazer download, não precisa aí ficar entrando na internet, assistindo propaganda do YouTube, mas principalmente, além de guardar esse material com você para a posteridade, você ainda dá um super apoio para a série Aprenda Inglês com Música. Conto com a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2, para ver as estruturas do inglês. Bom, para a gente começar, eu coloquei aqui várias frases que estão logo na primeira estrofe, porque elas têm uma coisa em comum. Se você estiver vendo aqui no YouTube ou estiver com seu PDF em mãos, você vai ver que a gente tem sempre uma palavrinha pintada de laranja aí em cada uma dessas frases. Então, Saturday morning, jumped out of bed. Esse jumped está pintadinho de laranja. Sábado de manhã, pulei da cama. And put on my best suit. E vesti o meu melhor terno. Got in my car and raced like a jet. Aliás, aqui nessa linha são duas palavrinhas, né? Entrei no meu carro e corri como um jato. Knocked on your door with heart in my hand. Então, bati em sua porta com o coração na mão. Bom, o que, que essas frases aqui têm em comum? Verbos no passado, right? Jumped, put, got, raced, knocked. Estão todos no passado. Agora, você vai reparar que jumped, raced e knocked tem uma coisa em comum logo de cara. Você olha para essas palavras escritas e vê que todas elas terminam em ed. Isso porque os verbos jump, race e knock são verbos regulares. Então, quando a gente trata de verbos regulares e a gente quer colocá-los no passado, é muito simples. Basta a gente colocar ed no final desses verbos. Ok? Se o verbo já terminar em E, como no caso de race, a gente coloca só o D. E atenção que esse E geralmente não vai ser pronunciado. Ele entra na escrita, mas em geral o que você ouve mesmo é só um t, t do Dzinho, tá? Essa percussãozinha do D. Então, jump vira jumped. Race vira raced. Knock vira knocked. Alright? Um pouquinho de parte 3 aqui na parte 2. Já put e got são verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não têm um padrão de passado. Ou seja, a gente vai ter realmente uma nova palavra, uma palavra diferente, ou até mesmo nenhuma alteração, como é o caso de put, né? A gente tem ali o phrasal verb put on my best suit. Então, o verbo desse phrasal verb é put. Lembrando ali que um phrasal verb é uma junção de um verbo com uma preposição. Pode ter mais de uma preposição, mas geralmente uma, ok? E esse put on é o quê? Você pôr em você, colocar em você. Se for roupa, vestir, alright? Então, no presente, esse verbo é put, no passado também é put, ou seja, nenhuma alteração. O que é muito curioso, né? Um tanto esquisito até. Isso não é tão comum de acontecer, mas às vezes acontece e o put é um desses verbos. Teacher Milena, como é que eu vou saber que está no passado? Pelo contexto, right? Aqui na música ele está contando sobre algo que aconteceu no sábado de manhã. Há outros verbos aqui no passado para mostrar que esse sábado já aconteceu, ok? Não vai ser sábado que vem, já passou. Então, tudo isso sempre tem que ser levado em consideração. Lembra que o contexto é sempre a coisa mais importante quando você estiver lendo alguma coisa, ouvindo uma música, assistindo a um seriado. Muitas vezes as palavras soltas não vão te trazer um significado claro. Por isso é sempre importante analisar o contexto, porque aí sim você vai conseguir saber o que aquilo significa, ok? O outro verbo irregular que a gente tem aqui é o verbo get, que o passado dele é got, ok? Então, na terceira linha aí, got in my car and raced like a jet, a gente tem o passado do verbo get. Bom, como é que eu sei se um verbo é regular ou irregular? Conhecendo o verbo, né? Não tem como você saber a personalidade de alguém sem conhecer essa pessoa, e com o verbo é a mesma coisa. Agora, já que os verbos regulares têm um passado padrão, é só colocar ED, os verbos irregulares frequentemente são organizados em listas e muitas vezes essas listas agrupam os verbos em função da frequência com que eles são utilizados. Afinal, tem muitos verbos numa língua, mas nem todos são aqueles que a gente usa no dia a dia. Então, vale muito a pena você começar pelos aqueles verbos que são realmente mais usados na prática. Inclusive, eu tenho uma listinha desses verbos que eu compartilho com os meus alunos do Intensivo de Inglês da Teacher Milena e vou compartilhar com você também lá no meu canal do Telegram. Então aí, na descrição dessa aula, tem o link do canal. Se você entrar lá no canal, tem um PDF com a lista dos verbos irregulares mais utilizados em inglês. Seguindo aí na frase, can I have your daughter for the rest of my life? Posso ter sua filha pelo resto da minha vida? Bom, essa frase aqui é muito interessante em vários sentidos. Primeiro, eu vou aproveitar para te dizer que em inglês também é comum, ou era, né? Hoje em dia eu acho que cada vez menos, pedir a mão da filha em casamento, the daughter's hand, ok? Se usa mesmo esse termo, a mão da filha. Então, também é possível você ouvir a frase, posso ter a mão da sua filha? Ou você me dá a mão da sua filha? Então, como seria essa frase, posso ter a mão da sua filha? Quero ouvir em voz alta, hein? Can I have your daughter's hand? Can I have your daughter's hand? Ok? Esse can pode ser substituído por um may. May I have your daughter's hand? Que dá ainda mais formalidade ao pedido. Agora, voltando para esse comecinho aí da pergunta, can I have? Essa é uma frase coringa. É para casar mesmo com essa frase, can I have? Então, já decora isso, can I have? Porque você pode usar essa frase para muitos pedidos. Na tradução, nem sempre faz muito sentido. Por exemplo, eu posso ter, imagina que alguém está distribuindo um folheto e você quer um. Em português, dificilmente você diria, eu posso ter um folheto? Né? Você diria, tipo, você me dá um? Ou qualquer coisa que alguém esteja distribuindo, um salgadinho, bebidas numa festa, sabe? Aí você fala assim, ah, posso pegar um? Tudo isso você pode usar can I have. Como seria esse posso pegar um usando essa estrutura do can I have? Can I have one? E, gente, esse um pode ser um de qualquer coisa, né? Um folheto, um copo d'água, um salgadinho. Então, olha só que frase coringa. Can I have one? Can I have one? Uhum. Outra situação também. Olha, a banda Magic está no Brasil agora. Imagina que você encontra com eles na rua e você quer um autógrafo. Como é que você poderia pedir um autógrafo usando essa estrutura do can I have? Can I have an autograph? Can I have an autograph? Alright? Muito legal, né? E é claro que você poderia usar can you give me an autograph? Você pode usar essa tradução literal, né? Você pode me dar um autógrafo? Mas é bacana você saber essa construção do can I have, primeiro porque ela é mais comum, tá? Então, numa situação real dessa, em inglês, de alguém ir pedir um autógrafo, é muito mais comum a pessoa dizer can I have an autograph do que can you give me an autograph, ok? E também porque alguém pode usar essa estrutura com você para te pedir alguma coisa e aí você já vai saber imediatamente, não vai ficar pensando assim, ué, a pessoa tá me perguntando se ela pode ter, como assim? Não, ela tá pedindo, ok? Can I have, geralmente, é para você fazer pedidos em geral. No refrão, why you gotta be so rude? Por que você tem que ser tão rude? Você deve ter reparado que essa pergunta, ela não está assim se encaixando perfeitamente na norma culta do inglês, right? Percebe que a gente nem teve aqui o famoso aviso de pergunta, né? Aquela inversão ali da ordem do verbo com o sujeito. Justamente porque a gente está usando gotta aqui, que é uma palavra bem informal, contração de got com to, ou ainda de have got to, tudo isso junto em gotta, porque é de fato uma palavra informal. Agora, se nós fôssemos fazer esta pergunta, por que você tem que ser tão rude? Dentro da norma culta, como ficaria? E existem duas maneiras diferentes de se fazer essa pergunta. Uma dentro do contexto do inglês americano e que é a forma que a gente acaba vendo mais no Brasil. Essa seria, why do you have to be so rude? Why do you have to be so rude? Uhum. Mas, no inglês britânico, essa pergunta seria feita de uma maneira diferente. Seria, why have you got to be so rude? Why have you got to be so rude? Uhum. Agora, é sempre importante a gente lembrar que essa questão de formalidade no inglês vai depender de onde você está, com quem você está se comunicando. Então, ao mesmo tempo que é muito comum no dia a dia, entre amigos, você usar gotta, por exemplo, e uma frase como essa, why you gotta be so rude, né? Falando ali com a sua namorada, enfim, com um amigo, com seu irmão. Se você está num ambiente de trabalho que exige uma formalidade maior, num ambiente universitário, aí você já muda o seu discurso e procura ficar dentro da norma culta do inglês. Então é bacana você ter contato com essas diferentes variações para você ir realmente ali adequando o seu discurso ao espaço e ao contexto em que você estiver. Alright? Como é que você diria então, eu tenho que ir? Tipo, deu sua hora, você tem que ir, eu tenho que ir. Então, olha, vamos juntar três maneiras aí de dizer eu tenho que ir. I have to go seria dentro da norma culta numa versão americana. I have to go. I've got to go dentro da norma culta numa versão britânica. Ok? E, finalmente, usando aí o gotta numa situação bem informal, se despedindo ali dos seus amigos ou da sua namorada, do seu namorado. I gotta go. Bye, I gotta go. All right? Ah, e agora nós chegamos na parte do casamento. Vamos lá, casamento é um assunto que sempre rende muitos esclarecimentos interessantes com relação à linguagem, à maneira como a gente fala de casamento, porque tem algumas pequenas diferenças aí entre o inglês e o português. Então, repare que ele diz, marry that girl, casar com aquela garota. Em português, você tem um com aí, casar com aquela garota. Em inglês, não tem with e não tem mesmo, ok? O ato de casar com alguém, em inglês, vai ser to marry someone. Então, aqui no contexto da música, como é que a gente diria ela vai se casar com ele? She's going to marry him. She's going to marry him. E esse going to pode virar gonna. She's gonna marry him. E é claro que numa frase como essa, a pessoa é importante. She's gonna marry him, quer dizer que ela vai casar com ele e não com outro cara qualquer, right? Então, esse tipo de frase vai ser usado, vai ser preferido quando você, de fato, quiser mencionar a pessoa com quem a outra vai se casar. Agora, imagine que você só quer dizer que vai se casar. Digamos que você já tem um relacionamento de muitos anos. Quando você diz que vai se casar, todo mundo já sabe com quem. Então, não é importante dizer com quem, mas você só quer anunciar que vai ter esse evento. Para dizer que você vai se casar e não dizer com quem, você vai usar a expressão to get married. To get married. Uhum. Então, como é que você diria? Nós vamos nos casar mês que vem. E em inglês não tem esse nos casar. Vai ser como nós vamos casar mês que vem. We are going to get married next month. We are going to, or we are gonna, pode ser o gonna também. We are gonna get married next month. E se você pensou, we are getting married next month, present continuous aí com ideia de futuro, por já estar marcado, por ser no mês que vem? Very good too. That's a very good possibility of using the present continuous with future meaning. E para fechar aqui a parte de casamento, você já casou, já teve o evento, você é casada com alguém. right? Como é que você fala, então, que você é casada com alguém? Você usa to be married to someone. Ainda não vai ser with, ok? A gente realmente não usa with em casamento em inglês. Então, you are married to someone. Como é que você diria, então, eu sou casada com ele? I'm married to him. I'm married to him. Very good. Viu só? Bem que eu te falei que rude tinha muito inglês para te ensinar, né? Lembrando que aqui a gente faz, claro, essa passada mais geral para ver que aspectos da linguagem a gente consegue encontrar na música, transportar para o dia a dia. Então, aqui a gente viu phrasal verbs, a gente viu passado de verbos regulares, irregulares, futuro, mais de um tipo de futuro, inclusive, né? O futuro com going to, o futuro com present continuous. E se você precisa de explicações mais detalhadas sobre tudo isso, se você ainda não estuda inglês ou se você até já estudou, mas não compreende isso bem, e principalmente se você ainda não se comunica com confiança em inglês, eu tenho um curso de inglês passo a passo, que é o intensivo de inglês da Teacher Milena. E lá, além de eu te acompanhar de pertinho, tem explicações detalhadas, tem muita prática, tem também, claro, muita música, e tudo de um jeito muito gostoso, passo a passo, progressivo, que eu tenho certeza que você vai gostar, tanto que te ofereço 30 dias de garantia incondicional. Não sei quando é que você está assistindo a esse vídeo, mas a gente está encerrando as inscrições para a segunda turma de 2024, então se você tiver interesse, já clica aí no link intensivo.teachermilena.com, tem link direto aí também na descrição, e já corre lá para garantir sua vaga. Se você assistir a esse vídeo depois que as inscrições já estiverem encerradas, não se desespere, vai ter lá uma lista de espera, e aí você já preenche seus dados, não esquece de botar o WhatsApp, porque às vezes o e-mail vai para o lixo eletrônico e você não vai ser avisado se eu tiver uma vaga para você. Então preenche lá direitinho com nome, e-mail e WhatsApp, que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part 3, to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3, para deixar você cantando Rude bem bonito. Começando então, Saturday morning jumped out of bed. É claro que aqui poderia ser Saturday morning com rarará no T, mas você percebe claramente que ele canta Saturday morning, ok? Então, Saturday morning jumped out of bed, out of bed. Out of, muitas vezes soa out of bed, tá? Não fica esperando muito ouvir esse V, out of bed, porque é OF, mas tem som de OV, isso você já sabia, né? Que essa preposição of, OF, tem som de OV. Mas quando a gente tem out of e alguma coisa, frequentemente o que a gente ouve é out of e alguma coisa, alright? Então, Saturday morning jumped out of bed and put on my best suit. Então aqui, você já repara esses days, days, pintadinhos de vermelho, que a gente quase não ouve mesmo, né? And put on, não é and put on, mas and put on. Por quê? Porque a gente gosta de ligar as palavras. A gente faz isso em português também, né? A gente come letrinhas. Dependendo da região do Brasil, come muita letrinha, né? Mas é comum a gente fazer isso quando a gente vai ligando as palavras. E em inglês, geralmente essas consoantes oclusivas que vem ali, aqui no seu PDF, vem pintadinho para você de vermelho, já é para te avisar, olha, essa consoante oclusiva aqui você pode ouvir mais, menos ou nada, ok? Então, and put on my best suit. Best suit, olha só, best terminaria em T. Mas como eu posso omitir essa consoante oclusiva, eu já junto no S, best suit. Uhum. E o put on ligou com rarará, put on, alright? Got in my car and raced like a jet. Então, got in virou got in, rarará, my car and raced like a jet. Aqui você também praticamente não ouve o D. A língua até vai no céu da boca, né, pro raced, fazer esse D, só que o like também sai desse local, né, de língua com o céu da boca. Então, fica tudo junto, raced like a jet. Uhum. All the way to you. Knocked on your door with heart in my hand. Então, ó, knocked on, não é knocked on. Atenção que o E tá pintadinho de cinza. Knocked on your door. E atenção que o K inicial de knocked é completamente mudo. Você começa no N, tá? Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Então aqui, cause I know também tem o K inicial que não é pronunciado, that you're an old-fashioned man. that com you, so that you, né? Isso é muito comum, esse to, to, nessa ligação. E aqui a gente tem, na verdade, you are contraído. You are contraído frequentemente soa your, como se fosse o possessivo, seu, your, ok? Então, that you're an old-fashioned man. Old-fashioned man. Percebe que você também não ouviu essa terminação ed. Então, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Bom, então vamos cantar essa primeira estrofe. Você deve ter reparado que eu estou um pouquinho rouca hoje, né? A voz está falhando um pouquinho de vez em quando. Peço desculpas, mas quando a gente tem um programa semanal, às vezes não dá tempo de esperar mais, né? Então, tem que ser hoje mesmo. So, let's go. I'll do my best, ok? Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Seguindo. Can I have your daughter for the rest of my life? Então, aqui nessa pergunta, nessa primeira linha, daughter, atenção aí para a pronúncia dessa palavra, porque quando a gente vê daughter por escrito, né, D-A-U-G-H-T-A-R, você fala, que palavra é essa? Não é difícil, daughter, daughter. E no finalzinho dessa frase, a gente tem ali, the rest of my life. Soa meio rest of my life, rest of my life. Esse of aí, não, ele não tem mesmo muita importância, né, de significado. O que importa aí mesmo é rest e life, que é o resto da vida. Então, o que é ali preposição, né, acaba sendo palavra de ligação, que tem que estar ali por motivos gramaticais, mas que não tem, de fato, importância no discurso. Então, são essas palavras que tendem a ser muito reduzidas, tá? E aqui a gente tem um exemplo disso. Então, can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Need com to, é claro que você liga num som só, need to, tá? D, D, T, T, D, T e T, D, a gente sempre liga num som só, porque facilita o discurso. You say I'll never get your blessing till the day I die. Então, aqui, you say I'll never... I com will contraído, I'll, ok? Never get your blessing. Get com your, é muito comum ter esse tchô, tchô, né? Get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. Outra palavrinha aqui que é fácil de pronunciar, mas difícil de saber que ela se pronuncia assim, que é o tough, T-O-U-G-H, tough, tough. Pensa naquele som bobo, a, e um F mesmo, tá? Tough. Tough luck, luck. Atenção que esse U não é U mesmo, não vai ter o som de look, tá? É luck, tough luck, my friend, but the answer is no. Na variação, 'cause the answer is still no, is still você junta num S só, tá? Is still no. E na última variação, but no still means no, ok? But no still means no. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. E aí chegamos no refrão. Why you gotta be so rude? Rude. Percebe que o E final é totalmente mudo e o D você também não ouve porque você põe a língua no céu da boca. Rude. E já encerra. E percebe que esse U, ele é alongado. Que na melodia a gente tem Why you gotta be so rude? Então você alonga o U tempo que você quiser ou precisar e depois encerra mesmo, corta o som. Esse D ele só vem para cortar o som. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Let's practice. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Aqui a gente tem essa palavra que é um pouquinho tricky, né? Girl, porque a gente tem o R e o L. Mas uma coisa que te ajuda aqui é que o girl... Esse I, que tem o som de ele é um pouquinho comprido, né? Então, acaba que a gente não tem ali um fechamento muito desenhado desse RL, né? De fazer girl, girl. Então, a gente vai ter marry that girl, girl, girl. Alright? Mas é interessante que você vá treinando em casa esses sons. Comece parando no R, girl, girl, girl. O R enrolado da porta com a perna esquerda. E depois L lá, a língua no céu da boca. Girl, girl, girl. Então, marry that girl, marry her anyway. Marry that girl, no matter what you say. Aqui a gente tem rarara em matter e what you, porque isso facilita a junção, what you say, marry that girl and we'll be a family. Geralmente essa palavra seria family, family, o i do meio você quase não ouviria, mas aqui na música a gente tem mesmo três sílabas separadinhas, né? Family, family. Então, and we'll be a family, why you gotta be so rude? So, marry that girl, marry her anyway, marry that girl, yeah, no matter what you say, marry that girl, and we'll be a family, why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Então, hate to do, ok? Hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me. Atenção aí que tanto love quanto hate tem é mudo no final. Ok? Então, love, hate, hate. Né? O T aí cortando. Então, love me or hate me. We will be both. Both é com th, ok? TH aí no final. Standing at that altar. Aqui, na música, quase que as duas sílabas ficam com o mesmo peso, né? Alter. Normalmente, a sílaba tônica é a primeira. Alter. Alter. Ok? Or we will run away to another galaxy, you know? Aqui, a terceira sílaba de galaxy ficou levemente, assim, mais forte do que normalmente ela é, de fato, porque a sílaba tônica é a primeira, né? Galaxy. Galaxy. Mas aqui a gente tem galaxy, you know? You know she's in love with me. She will go anywhere I go. Let's go. I hate to do this. You leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me. We will be both standing at that altar. Or we will run away to another galaxy, you know. You know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. E aí repete o pré-refrão, repete o refrão, vai ter o solo e depois fica repetindo aqueles trechos de pré-refrão e refrão até terminar a música. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, canção muito gostosa com Magic Rude. Curtiu? Não esquece de deixar o seu like aí e se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, afinal tem muito mais de onde veio essa aula e ainda muitas novas aulas virão por aí. Como sempre, a gente termina essa aula cantando, só que hoje eu estou rouquinha, então eu conto com você cantando aí do outro lado também, para me ajudar. Alright? Um grande beijo e até semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl and we'll be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be both standing at that altar. Or we will run away to another gal. Let's say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing to the day I die. Tough luck, my friend, cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl and we'll be a family. Why you gotta be so rude? See you next class.